Agora, os acontecimentos da sua cidade, do Brasil e do mundo. A Hora da Notícia, primeira edição.
Em Monte Alto, são 7:31.
Hoje é quarta-feira, 22 de junho de 2022.
Pela Rádio Cultura, AM, FM, internet, aplicativo, YouTube, Facebook, A Hora da Notícia, primeira edição.
A apresentação de João Moreira Filho
e Paulo Moretti.
Previsão do tempo e a temperatura.
Oferecimento Supermercados Serve Bem. Aqui você tem mais valor.
Esta quarta-feira é um dia de muito sol, poucas nuvens e sem condições para chuva na maioria das áreas do Brasil. A massa de ar seco está atuando, a temperatura em elevação. Agora termômetros marcando 21 graus.
Chegou o dia da sua economia acontecer. Dia D Serve Bem. São muitas ofertas, aproveite. Detergente em pó, Omo Lavagem Perfeita, 1,6 kg, 20,99. Chopp Heineken 5 litros, 79,90. Bisteca suína, quilo 12,99. Picanha fatiada, o quilo 36,99. Pão de forma Visconti tradicional 4,49. Cerveja Petra 350ml, lata 2,29. Serve Clube 1,99. Detergente Limpol 500ml 1,89. Dia D do supermercado Serve Bem, somente válido para hoje, quarta-feira.
Supermercado Serve Bem.
Destaques desta edição.
Congresso estuda criar auxílio de R$400 para caminhoneiros e no novo Vale Gás.
Tribunal Superior Eleitoral vetou coligações cruzadas para governo e Senado em 2022.
Conta de luz. ANEEL aprova reajuste de até 64% em bandeiras tarifárias.
Bolsonaro sancionou com veto lei que estabelece regras para renegociação de dívidas do FIES.
Estupros de meninas de até 14 anos são maioria no Brasil.
Um homem esfaqueou e matou 3 pessoas dentro de um ônibus em Piracicaba.
E funcionários são agredidos no pronto-socorro aqui em Monte Alto.
Forte terremoto matou pelo menos 950 pessoas no Afeganistão.
Corinthians e Santos fazem hoje o primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil.
Esses são os destaques.
O noticiário vem aí.
Plantão Policial. Oferecimento Exato Contabilidade Despachante Autoescola. Ligue 3242-3990.
As ocorrências em destaque no plantão policial, uma ocorrência de localização e apreensão foi na estrada rural do Morrinho. Foi no dia 14 de junho. A ocorrência foi registrada ontem, o boletim ontem. De acordo com as informações, guardas civis municipais, eles estavam fazendo o patrulhamento e observaram um homem conduzindo uma motocicleta. Esse homem não usava capacete, a motocicleta estava em mau estado de conservação, não tinha placa, numeração do chassi, sem numeração do chassi, o motor pinado, sem a mínima possibilidade de identificação. Segundo os guardas municipais, foi perguntado ao condutor sobre a motocicleta, ele disse que era produto de leilão, e não havia nenhum tipo de documentação. A motocicleta foi levada até a delegacia e apreendida. A outra ocorrência, contravenção, direção perigosa em via pública, foi na rua 7 de setembro com a Jeremias. Ontem, por volta das 14 horas, também guardas civis municipais faziam um patrulhamento na Ananias e Carvalho e se depararam com uma motocicleta em alta velocidade. Deram ordem de parada, mas o condutor desobedeceu, saiu em fuga, andou na contramão de direção, subiu em cima de calçadas, claro, colocando a vida de pedestres em risco, e a equipe conseguiu abordá-los. Os dois foram conduzidos à delegacia de polícia. Depois das tomadas as medidas cabíveis, foram liberados. Eles estavam com uma moto Honda CG 150 Titan ESD, placa CRX 8G39-2004, uma moto azul da cidade de Taquaritinga.
Você conferiu o plantão policial, oferecimento, Exato Contabilidade, despachante e autoescola.
Nos 25 anos da Exato Autoescola, a promoção de junho traz descontos em dobro para você. Só a Exato oferece para você o melhor preço com o dobro de desconto da concorrência. Basta você trazer um amigo para habilitar-se com você e vocês terão R$200 de desconto cada um. Ao todo, são R$400 em descontos. E tem mais! Você pode parcelar a sua habilitação em até 22 vezes. Consulte agora a Exato sobre esta e outras condições incríveis. A hora é agora! Exato Autoescola, sempre mais! Por você, Rua Rui Barbosa, 589, no centro. Fone 3242-3990.
A Hora da Notícia, primeira edição.
Vamos divulgar os números da Covid no município de Monte Alto. Boletim de ontem, dia 21. A cidade registrou 23 novas notificações. Pacientes receberam resultado positivo e segue o tratamento em isolamento domiciliar. Tivemos também 18 novos curados, 12 mulheres, com idades de 11, 16, 26 e vai até 78 anos. 6 homens, começa com a idade de 34, vai até 66 anos. Pacientes positivados internados na UTI, um paciente de Monte Alto e 2 de Jaboticabal. Pacientes positivados na enfermaria, um paciente de Monte Alto. A cidade está com 54 pacientes em tratamento. Um está na UTI, um está na enfermaria e 52 estão no isolamento domiciliar.
Um homem esfaqueou e matou 3 pessoas dentro de um ônibus em Piracicaba, interior de São Paulo, na tarde de ontem. Outras 3 pessoas foram socorridas, 2 com ferimentos graves. O crime aconteceu na região central da cidade de Piracicaba, nas proximidades do terminal urbano da cidade, por volta das 15 horas e 10 minutos. O suspeito foi preso pela Polícia Militar e teria sofrido um surto psicótico. O Brasil registrou 68.102 novos casos da Covid-19 ontem. A média móvel de testes positivos ficou em 40.174, representando aumento de 10% em relação a de 2 semanas atrás. O país também registrou 219 novas mortes pelo coronavírus ontem. São Paulo notificou 72 mortes e 10.900 novos casos do coronavírus nas últimas 24 horas.
E a partir de hoje, a campanha de vacinação para todas as pessoas. E a campanha contra a influenza no estado de São Paulo. Agora você pode ir direto na unidade de base de saúde. Claro que crianças a partir de 6 meses de idade. Fica exclusivo para as crianças no período da manhã e adultos no período da tarde, na unidade básica de saúde. Você que estava querendo tomar a vacina contra a gripe, porque o calendário estava dando só apenas para pessoas com 60 anos ou mais, agora está liberado para toda a população. Agora vá na unidade básica de saúde do seu bairro, vai lá, conversa e toma a vacina contra a gripe para todas as idades. No distrito de Aparecida de Monte Alto, também é das 8 às 14 horas. Aqui em Monte Alto, de manhã, é para as crianças e à tarde para os adultos. As unidades trabalham de segunda a sexta, das 8 às 15 horas. Pessoas acamadas, familiares, é fazer o agendamento na unidade do seu bairro, que aí depois o enfermeiro vai até a casa aplicar a vacina contra a gripe nas pessoas que estiverem acamadas.
A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, aprovou ontem o novo reajuste das bandeiras tarifárias que incidem na conta de luz em caso de escassez hídrica ou qualquer fator que aumente o custo de produção de eletricidade. Os aumentos irão de 3,2% a 63,7%, dependendo do tipo da bandeira. Os aumentos não encarecerão as contas de luz porque desde abril a bandeira tarifária está verde quando não ocorre cobrança adicional.
Faleceu em Monte Alto o senhor José Aparecido Arvati, com 54 anos de idade. Deixa irmãos, sobrinhos e familiares. O corpo está no velório municipal e o sepultamento será hoje às 10 horas para o cemitério de Monte Alto. comunicamos o falecimento do senhor José Aparecido Arvati, com 54 anos de idade, que descanse em paz.
O motorista foi preso após ser flagrado transportando uma tonelada de maconha na rodovia Euclides da Cunha, SP-320, na região de Jales, interior de São Paulo, ontem. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o homem percebeu que seria abordado e tentou fugir. Porém, foi perseguido, detido e levado à delegacia da Polícia Federal. Os tijolos de maconha foram encontrados escondidos na carroceria e no interior do veículo que o suspeito dirigia. O entorpecente foi apreendido para ser incinerado. Ainda segundo o motorista, ele recebeu voz de prisão em flagrante por tráfico de drogas, prestou depoimento e foi encaminhado para o presídio da região noroeste paulista.
Ontem nós tivemos mais uma rodada do Campeonato Municipal de Futsal. 3 partidas foram realizadas. Primeiro jogo, Ice Beer 5, Internáutico 8, Paulista 1, ZFC 6, Tornosa 7, Avaí Cláudio Bikes 0. Hoje nós teremos a primeira rodada do Sub-20, a estreia do 13º Campeonato de Sub-20, o troféu Carlos Alberto Lourenço, Carlão Gordo. 3 partidas hoje abrindo o Sub-20. Primeiro jogo 19:15, Fiel Monte Alto e Daniels. A segunda partida, Projeto Soccer 2 e Atlético Monte Alto. A terceira partida, Alvorada Astra contra Projeto Soccer 1.
São 7:42.
A Hora da Notícia, primeira edição.
Não pare no tempo. A Radial Pneus não vende só pneus.
Leve o seu carro na Radial Pneus. Acessórios, molas, suspensão, peças pra reposição, alinhamento, balanceamento, amortecedores e escapamento. Radial Pneus.
Rua Sica 297. Radial. Pneus, amortecedores e escapamentos. Viu?
Imobiliária Primos, 30 anos, 3 décadas transformando sonhos em realidade. E na comemoração de 30 anos da Imobiliária Primos, você participa da campanha 2022 premiado com muitos prêmios. 10 motos Honda Biz e 2 cadernetas de poupança no valor de 50 mil cada. Alugando com a Imobiliária Primos, você ganha cupom para concorrer. Atenção, proprietário de imóvel, locador e vendedor também ganham cupom. E quem comprar com a Imobiliária Primos ou financiar com a Primos também participe e concorre. Imobiliária Primos, a primeira a fazer locação sem fiador e a dar tranquilidade ao proprietário com aluguel garantido. Imobiliária Primos, 30 anos de tradição em locações, vendas de imóveis residenciais, comerciais e industriais, nas Jeremias, em frente à Caixa Federal. Vá visitar.
A Copercana Ferragem Magazine possui vários tipos de celulares, desde os mais básicos até os mais sofisticados, para todos os gostos e bolsos. Pensou em celulares? Pensou Copercana Ferragem Magazine. Rua Gustavo de Godói, 673. Ligue 16 99975-5867.
Dia 10 de julho acontece a segunda corrida e caminhada da Vida no Trânsito. Serão 3 quilômetros de caminhada e 5 e 10 quilômetros de corrida. Os inscritos receberão kits para participar. Segunda corrida e caminhada da dia 10 de julho. Uma iniciativa de valorização da vida por um trânsito melhor e mais seguro. Isso é responsabilidade de todos. Educação e respeito ao próximo. Dia 10 de julho, segunda corrida e caminhada da Vida no Trânsito. Apoio Saúde Organizacional.
Sistema Vida de Saúde, 27 anos cuidando de vidas e participando de muitas histórias. E são vocês, nossos beneficiários, que nos ajudaram a construir o que somos hoje. Obrigado. Faça você também parte desta história. Adquira um plano de saúde do Sistema Vida. Um bom plano faz toda a diferença. Ligue 3244-3249 ou WhatsApp 99753-6019.
Quem ama escolhe o melhor, Sistema Vida de Saúde.
Você também pode cuidar da visão do seu amor na Ótica Thiago. Lentes com filtro da luz azul, de plano a 2 graus, por apenas 10 vezes de R$19,90 no cartão. Aproveite! É somente para o mês dos namorados. Nessa, você pode confiar.
O seu problema é a vista. A Ótica Thiago, venha pra
mim. Quer muito mais? Quer a novidade? Agora é minha supermercado.
Ofertas desta quarta-feira. Leite condensado integral moça Nestlé lata 395 gramas no cartão amarelinha 5,95. Açúcar cristal doce vida 5 quilos do seu amor 14,70. Cebola nacional quilo do seu amor 2,98. Batata palito congelada mais batata pacote 2 quilos 18,90.
Amarelinha muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
Shopping das novidades, tudo em utilidades domésticas, alumínios, plásticos, talheres, artigos para festas, aramados, jardinagem, ferramentas e presentes. E agora, muita atenção, porque tem super promoções no Shopping das Novidades. Caixa Grambox, prazo útil, 78 litros, só R$ 99,90. A de 31 litros, R$ 42,90. Caixa 53 litros, R$ 49,90. Cesto telado para roupa, R$ 26,90. Cesto com tampa, 61 litros, R$ 39,90. Shopping das Novidades, na Nhonhô, no centro, ao lado do Lojão das Variedades.
A Hora da Notícia, primeira edição.
São 7:46. Nós estamos recebendo o presidente do Conselho Municipal de Saúde, o Dr. Davidson do Vale. Vocês, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cultura e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais.
Ontem nós tivemos uma audiência de prestação de contas do primeiro quadrimestre, né?
Isso, 2022.
Como que foi a reunião?
Não, foi uma reunião boa, uma reunião produtiva. As contas foram aprovadas com ressalvas. Houve alguns apontamentos por parte dos conselheiros, colaboração da Câmara, né, com alguns vereadores presentes. E aqui eu faço uma meia-culpa, porque foi decidida essa reunião lá atrás, mas por uma falha de comunicação aí, o pessoal acabou encaminhando a notificação para a Câmara só na data anterior à reunião. Então aqui eu já peço desculpa ao presidente Murilo Giacomo e dizer que as próximas reuniões com certeza será notificada com antecedência bem maior. E ontem a prestação, ela se focou um pouco na questão da dengue, João, porque a gente está um quadro muito grande de dengue.
E óbitos, né?
Ontem teve a notícia da suspeita de mais um óbito de dengue.
E mais uma senhora ontem que faleceu suspeita de dengue.
Exatamente. E a gente houve uma ressalva por parte dos conselheiros na prestação de contas, uma vez que a gente tem um número de agentes, porém esses agentes não estão na rua, né? Praticamente 6 agentes estão deslocados e alocados em outra função que não aquela do agente de endemias. Então, o conselho apontou que as ações realizadas em relação à dengue, o valor investido, não se atingiu o objetivo, né? Uma vez que nós estamos com mais de 1.400 casos aí no município, temos já 4 mortes confirmadas e uma em suspeita. Então, assim, e a gente atribui um pouco essa situação, João, e foi discutido ontem em conselho, na prestação de contas, a situação do número inferior que nós temos de agente. Nós estamos aí com a cidade de 50 mil habitantes, praticamente mais de 23, 24 mil imóveis, e aí fica difícil você conseguir atingir, fazer com que as ações tornem-se realmente efetivas, né? Que elas cumpram o seu papel e que atinjam o objetivo.
Mas 6, coloca para mim aí a imagem que eu mandei para você agora, Edmar, deu lixo. Observa ali, se não tiver colaboração da população, eu não estou aqui defendendo a administração, não, mas se não tiver a colaboração, isso aí perto da casa lá, ó, eu estou recebendo, ao lado do Centro Dia do Idoso, ao lado onde ficam os idosos, as pessoas vão lá jogar lixo, sacolas de lixo, estou recebendo. Aqui, com certeza, tem o criador do mosquito da dengue, 6.
Sim, João, isso foi falado ontem também, a própria secretária Vanessa também pontuou, os conselheiros também pontuaram a necessidade da colaboração do cidadão, né, do povo montealtense, e que na grande maioria colabora. A gente sabe que tem uma pequena quantidade ali que acaba realizando isso. Se você olhar pela foto, João, nós estamos vendo também um lugar que tem um mato alto.
Tem um mato.
Né? Então, de quem que é esse terreno? É particular? É da prefeitura? Se é particular, por que que não foi multado?
Mas
por que
não
foi
jogar lixo, né?
Não justifica, João, mas a gente fez uma análise ontem dentro da prestação de contas, que eu acredito que vai ser levado ao executivo, e a Maria tem ouvido muito o conselho, tem chamado o conselho para discussões. Se você for olhar, talvez não teve na história de Monte Alto uma quantidade tão alta de casos de dengue que nós estamos tendo nesse momento. Há toda aquela situação do pós-Covid, a questão de imunidade que baixa, mas isso a gente vê que também é por toda a região. Então o Conselho pediu o mapa regional para ver a situação da dengue na região, para ver se esse percentual de Monte Alto realmente está excessivo ou se está seguindo a onda regional, né? Se esse aumento ele está acompanhando o que houve em toda a região. Mas há um fato que foi trazido pelo vereador Donizete Morelli ontem na Câmara, que também chamou a atenção, que é a situação que houve uma diminuição daqueles mutirões para recolher galho, entulho, aquelas coisas que ficam na cidade. E o que acontece? Assim como está esse lixo que você mostrou aí, João, é da natureza humana, infelizmente, você está com um copo na mão, com uma garrafinha, você passa diante de um monte de entulho, você joga ali, e ali já cria um foco, né, de criador de dengue. Então, assim, de repente esse serviço precisa ser ativo novamente, trazer isso com mais forças para evitar que esses lixos acumulados, esses entulhos, permaneçam por mais tempo do que o necessário na rua. Há também aquela lei da questão de caçamba, então se não for voltar o serviço, precisava ter uma ação mais efetiva em relação para que se cumpra a lei das caçambas, né, para que o proprietário do imóvel possa colocar ali. Então o conselho, as contas foram aprovadas, a gente fez um alerta também em relação ao índice mínimo, que para o primeiro quadrimestre, embora seja normal essa situação, ele ficou muito perto do limite, que são 15% dos valores investidos, ficou em 16,2, né? Porém, desses 16,2, há algumas situações ali que, se elas tivessem sido feitos os pagamentos com o recurso federal, que é o que fala o programa, por exemplo, dos agentes de endemia, poderia ter caído ainda mais esse índice. Então, assim, é um alerta. A gente sabe que a prestação de contas ela é feita depois de forma global, né, ao término do ano, mas tem essas prestações de contas quadrimestrais e que o Conselho só pode aprovar se for atingido o mínimo exigido.
Olha, tem gente que dá mau exemplo, mas tem gente que dá um bom exemplo. Olha, domingo andei no meu bairro recolhendo muitas garrafas de vidro e de plástico com água dentro. Claro que é a dengue. Parabéns pelo seu trabalho. Daqui a pouco, você vai falar pra gente que ontem funcionários lá do pronto-socorro foram agredidos. Inclusive, via fotos aí com funcionários com ferimentos no corpo. Daqui a pouco, o presidente do conselho fala sobre essa agressão que ocorreu ontem no nosso pronto-socorro.
A Hora da Notícia, primeira edição. Cooper Citrus Expo 2022, uma nova experiência. As melhores condições comerciais e insumos, máquinas, implementos e tecnologias de precisão. Vivencie uma nova experiência em feiras agrícolas, com conforto, entrada e estacionamento gratuitos. De 25 a 29 de julho, na Fundação Cooper Citrus, Credi Citrus. Cooper Citrus Expo 2022, uma nova experiência.
Logo cedo, um bom dia e um sorriso, um abraço de um amigo e um sorriso. Para ir mais longe, escute o que eu digo, vem correndo para a Clínica Sorriso. Um bom sorriso aumenta sua confiança, viva a vida se sorrindo igual criança. Para ir mais longe, escute o que eu digo, vem correndo para a Clínica Sorriso.
Clínica Sorriso, onde o seu sorriso é nossa prioridade. Rua Nhonhô do Livramento, 1554, no centro de Monte Alto.
Vem correndo para a Clínica Sorriso.
Cuidar de um bem tão precioso como a água é um orgulho para nós. E é com grande satisfação que fabricamos nossos reservatórios. Somos a RPL Reservatórios, uma das maiores fabricantes de reservatórios metálicos do país. Por trás de um reservatório RPL, existem profissionais capacitados e em constante treinamento. RPL Reservatórios, compromisso com a excelência.
RPL, Avenida Marginal 939, Parque Industrial, Vista Alegre do Alto. Telefone 16-3287-9100.
O que há de referência em saúde e segurança do trabalho agora está pertinho de você. A Bold é uma empresa especializada em saúde e segurança do trabalho e tem por objetivo
objetivo, a entrega de serviços com alto padrão de qualidade e confiabilidade que resultam em benefícios para clientes e seus colaboradores. Conheça mais sobre a Bold em nossas redes sociais ou entre em contato 16 99704-9268, em Monte Alto. A Bold fica na Rua dos Lírios, 146.
Não sabe, Thiago, a semana é feita pra você. De domingo a domingo, preço baixo pra valer.
Terça e quarta tem passa-feira no Savegnago. Aqui em casa a gente se cuida. Tudo fresquinho e pelo menor preço. É claro.
Óleo soja 900ml no Savigan, só 8,75. Café Caboclo 500 gramas, 14,90. Cenoura ou beterraba, o quilo, 2,95. Banana Nanica, o quilo, apenas 3,45.
No Savegnago, a semana é feita pra você. Vem economizar muito mais.
Ótica de Ipanema, tá no rosto, tá no tiro. Ótica de Ipanema, tá de bem com a sua visão.
Já pensou em ganhar um óculos de sol? As Óticas Ipanema tem o óculos de sol ideal para o seu amor. Nesse mês dos namorados, você ou seu par ganha um lindo solar em qualquer compra acima de R$150. Vá conferir. Nhonhô Livramento 1657. Óticas Ipanema. Próximo a Montreal.
Ipanema, Ipanema, Ipanema.
Acesse óticasipanema.com.br.
Agrocap, revendedor exclusivo Top Seed Premium. As sementes que oferecem as melhores qualidades genéticas para sua lavoura. Agrocap oferece as cebolas híbridas Aquarius, Soberana, Óptima e o grande lançamento, a cebola híbrida Samurai, que apresenta ciclo precoce, sistema radicular vigoroso e qualidade de casca. Características indispensáveis para o mercado. Agrocap tem parceria com as marcas mais conceituadas do mercado de sementes defensivos e fertilizantes. Agrocap Agronegócios, Avenida Wilson Folador, 1531, na área industrial. Ligue 16-3242-4141.
O controle remoto da TV quebrou. Dólar Brasil tem controles para todos os modelos de TV. Dólar Brasil tem também a maior variedade em copos de liquidificadores e capas para tanquinhos e máquinas de lavar, pingômetros e porta-temperos, varões de cortinas, quadros, arranjos e centenas de opções em decoração. Na loja do Zé e Dólar Brasil, você pode pagar em até 10 vezes no cartão. E tem oferta, chinelo Havaiana só R$19,90. Fazendo lista de casamento, chá bar, chá de panela, chá de cozinha ou chá de casa nova, já ganha na hora um brinde especial da loja do Zé e Dólar Brasil. Loja do Zé e Dólar Brasil, é só chamar no zap 99220-9996 ou 991420875. Loja do Zé, anexo ao Dólar Brasil, na Nhonhô, no centro de Monte Alto. Mês de junho, com super ofertas na Esperta Moto em Monte Alto. Várias promoções em motos de alta cilindrada. Vá conferir. Vá até a Esperta Moto e faça um test ride nos modelos Titan e Bros, 160 cilindradas até o final do mês. Fale com os vendedores Esperta Moto, Valéria, Flávio e William. A Esperta Moto tem oficina de alta tecnologia, mecânicos treinados pela fábrica e peças originais Honda. Esperta Moto, Nhonhô Livramento 2038. Telefone 3244-3939.
Pra cuidar de você, ano após ano, da empresa e da família, Unimed é o plano.
É saúde de qualidade, 24 horas todo dia, todo o Brasil.
Laboratórios, hospitais, os melhores médicos profissionais.
Unimed Monte Alto, cuidar de você, esse é o plano.
Ligue e faça seu plano, 3244-3038.
Unimed Monte Alto.
Diretor Técnico Médico, Dr. Carlos Alberto de Miranda, CRM 24.797.
A Hora da Notícia, primeira edição.
São 7:59. Nós estamos entrevistando o presidente do Conselho Municipal de Saúde. Falou sobre audiência ontem, prestação de contas dos 4 primeiros meses da saúde no nosso município. Mas agora um assunto muito delicado também, até chato. Houve agressão ontem contra funcionários do pronto-socorro, vocês?
Houve, João. Infelizmente, isso está se tornando com frequência. Ontem à noite, um paciente já chegou lá totalmente alterado, adentrou o hospital e tentou agredir as técnicas de enfermagem. Foi contido por um médico e por um técnico de enfermagem, e acabou agredindo o médico com um soco e um chute, e acabou pegando o rosto do médico. Você viu a foto aí, atingiu o olho, está com os braços todos marcados de unha. E mais uma vez, não tinha a guarda lá. Mais uma vez, não tinha a segurança lá. Eu mesmo já presenciei a ordem da prefeita e a ordem do secretário Carlos secretário de governo para que permanecesse um guarda municipal lá. Ainda não sei o motivo, mas esse guarda não está permanecendo. Há também que se dizer que ontem a guarda, assim que foi acionada, a guarda municipal, ela chegou rápido, mas ainda com a rapidez da guarda, a agressão já havia acontecido. Não é um caso isolado, João, não é um fato isolado, isso vem acontecendo toda semana, né?
Qual o motivo da agressão?
João, são inúmeros, são situações de pessoas que chegam lá por efeito de álcool, por efeito de droga, são pessoas que chegam lá revoltadas porque não conseguiram, de repente, o atendimento na rede básica, especializada, e aí chega, querem atendimento dentro do pronto-socorro, mesmo com o pronto-socorro cheio, ele quer atendimento na hora e acaba com agressão. Agressão verbal é todo dia. Se você trouxer aqui o Juliano, que é o coordenador do pronto-socorro, se você trouxer um técnico, uma enfermeira do dia a dia do PS, eles vão te relatar que todo dia elas são chamadas de vagabundas, de sem-vergonha, de todos os nomes, né? E gritos. E o que acontece, João? Nós temos lá dentro do pronto-socorro plantões que são feitas por médicas, né? Então, às vezes, a gente tem alguns plantões que só tem médicas, nós não temos nenhum médico. E, mesmo assim, tem essas agressões. Então, já há muito tempo, está solicitando para que se coloque uma segurança ali, para que se tenha um controlador de acesso, né, para que possa fazer também essa segurança. Não tem até hoje. A gente está vendo um tempo, João, que vai chegar, que a gente vai vir noticiar aqui, que nós estamos com algum profissional do pronto-socorro internado na Santa Casa, ou até mesmo entubado. E não estou exagerando, não, né? Porque as agressões têm sido cada dia mais graves, com mais frequências, né? E não está se tendo uma resolutividade por parte da administração em relação a essa questão da segurança no pronto-socorro.
Mas você já avisou a prefeita?
Isso já foi passado para a prefeita. Então, repito, eu presenciei...
A prefeita deu ordem para ficar.
Eu presenciei a prefeita dando a ordem para que se ficasse um guarda lá. Ainda sem saber, não sei o que aconteceu, não está ficando. Ah, mas a hora que precisar, chama. Não, mas a hora que precisar já aconteceu. Se a gente fosse precisar, se a gente fosse pensar na hora que precisar, chama, não precisava a saúde colocar um técnico de enfermagem, por exemplo, no campeonato de futebol de salão. A hora que precisar, chama. Não, a hora que precisar tem que estar lá. Por quê? Para atender imediatamente até chegar o socorro do SAMU. A hora que tiver uma briga, chama. Não, precisa ter alguém lá para que a briga não ocorra, né? Não, mas aí no pronto-socorro, a hora que precisar, chama. Só que assim, aqueles heróis que até pouco tempo atrás a gente via, a gente, inclusive eu, vim aqui falar dos nossos heróis sem capa, dos nossos salva-vidas, estão apanhando hoje, estão sendo agredidos. E o que está sendo feito? Qual que é a resolução? E não é algo que está tampado, que ninguém está, todo mundo sabendo. Todo mundo está sabendo. O conselho já notificou, o conselho já informou. Tenho acompanhado diariamente a secretária de saúde, incansavelmente ela pede para que se resolva essa situação da segurança do pronto-socorro. Direto ela entra em contato para a questão da guarda. Eu não sei o que acontece.
O que aconteceu com o agressor?
Foi embora, João. Ele foi retirado do pronto-socorro, foi embora. Há notícias, passei hoje pela manhã lá, o povo está revoltado, inclusive comentando que se não houver a segurança necessária, eles vão atender somente urgência e emergência, que é a função do pronto-socorro, até que se tenha segurança. E repito aqui, já foi repassado para a chefe do executivo, já presenciei a chefe do executivo e o secretário de governo darem a ordem para que se permaneça alguém lá para garantir a segurança dos funcionários e até mesmo, João, dos usuários. Por quê? Porque, para você ter uma ideia, essa discussão e essa briga foi parar dentro da sala de observação ontem do pronto-socorro, né? Então você tem outros pacientes lá que podem ser agredidos. Então, assim, o porquê que essa ordem não está sendo cumprida até hoje eu não entendi. Disseram uma licitação para poder pôr o controlador, pôr um segurança. Já estamos no meio do ano, há 7, 8 meses da nova secretária, e até agora não teve essa situação. Então, assim, eu venho aqui em público solicitar e encaminhar novamente o pedido à chefe do executivo, Maria Helena, que tem sim muito atendido os pedidos do conselho, tem solicitado a participação do conselho nas decisões. Então eu venho aqui publicamente pedir, em nome não só dos profissionais de saúde do pronto-socorro, mas daqueles também que usam aquele serviço, porque a quantidade de agressão, a quantidade de situação em que há que tem que ter intervenção para que não se apanhe está crescendo muito dentro do pronto-socorro, e nós estamos à beira, daqui a pouco, de ter um caso grave, um ferimento grave. Por último, eu quero só aqui, João, pedir também uma atenção especial ao RH da Prefeitura, para que quando tem assim, um erro, uma falha do RH, por favor, vamos corrigir. Tem uma funcionária que há 4 meses foi descontado de forma errônea da folha dela R$ 800. Já foi solicitado inúmeras vezes, mais uma vez. Eu presenciei e tenho gravado a ordem da prefeita e a ordem do secretário de governo. Por quê? Porque eles identificaram que a falha não foi da funcionária, a falha foi do RH. João, acredite ou não, mesmo com a ordem da prefeita, mesmo com a ordem do secretário de governo, até agora a funcionária não recebeu.
Vamos torcer para solucionar o mais rápido possível. Bem, aqui nós estamos recebendo várias mensagens aí, né? As pessoas criticando essa agressão nos funcionários do pronto-socorro, nesses profissionais da saúde. Seis, você que é presidente do conselho, continue fazendo esse bom trabalho e muito obrigado pela sua presença.
João, eu que agradeço. Eu agradeço ao Paulo Moreto, toda a Rádio Cultura, por mais esse espaço.
A Câmara dos Deputados aprovou ontem uma medida provisória que cria novas linhas de microcrédito para pessoas físicas e microempreendedores individuais, MEIs. O texto segue para o Senado. O Programa de Simplificação do Microcrédito Digital para Empreendedores é destinado a pessoas que exerçam alguma atividade produtiva ou de prestação de serviços urbanas ou rurais de forma individual ou coletiva. Por se tratar de uma medida provisória, o texto já está em vigor desde a data da sua publicação. Contudo, precisa ser aprovado pelo Congresso até o dia 15 de julho.
O que muitos profissionais não entendem é o seguinte: o agressor não foi nem detido. Quer dizer, e nós da enfermagem, somos escudo, saco de pancada dessas pessoas para serem agredidos? Eles estão aqui reclamando. O agressor, pelo menos, deveria ter sido detido e fazer o seu boletim de ocorrência. E lá prestar, né, a dar sua opinião junto ao nosso delegado. O agressor pegou e foi embora. Para ele não aconteceu nada.
Os beneficiários do Auxílio Brasil com número de inscrição social NIS final 4 recebem nesta quarta-feira a parcela referente ao mês de junho. As parcelas do benefício referentes ao mês de junho começaram a ser pagas na última sexta-feira. Os demais beneficiários vão receber as suas parcelas até o dia 30, de acordo com o calendário.
Hoje nós teremos partidas pela Copa do Brasil, jogos de ida. Às 19 horas tem Atlético Goiás e Goiás, no mesmo horário Bahia e Atlético do Paraná. Às 20 horas tem Fortaleza e Ceará. Às 21 horas e 30 minutos tem Atlético Mineiro e Flamengo, Corinthians e Santos.
8 e 8.
A Hora da Notícia, primeira edição.
Quer muito mais? Tem a qualidade? Tem. Agora é minha supermercado.
Ofertas dessa quarta-feira: leite condensado integral moça Nestlé lata 395 gramas no cartão amarelinha 5,95. Açúcar cristal doce vida 5 quilos do seu amor 14,70. Cebola nacional quilo do seu amor 2,98. Batata palito congelada mais batata pacote 2 quilos 18,90.
Amarelinha muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
Não pare no tempo. A Radial Pneus não vende só pneus.
Leve o seu carro na Radial Pneus. Acessórios, molas, suspensão, peças pra reposição, alinhamento, balanceamento, amortecedores e escapamento. Radial Pneus.
Rua Sica 297. Radial Pneus, amortecedores e escapamentos. Viu?
Você também pode cuidar da visão do seu amor na Ótica Thiago. Lentes com filtro da luz azul, de plano a 2 graus, por apenas 10 vezes e R$19,90 no cartão. Aproveite! É somente para o mês dos namorados. Nessa, você pode confiar.
O seu problema é a vista. A Ótica Thiago, veja só.
Dia 10 de julho, acontece a segunda corrida e caminhada da Vida no Trânsito. Serão 3 quilômetros de caminhada e 5 e 10 quilômetros de corrida. Os inscritos receberão kits para participar. Segunda corrida e caminhada da dia 10 de julho. Uma iniciativa de valorização da vida por um trânsito melhor e mais seguro. Isso é responsabilidade de todos. Educação e respeito ao próximo. Dia 10 de julho, segunda corrida e caminhada da Vida no Trânsito. Apoio, saúde organizacional.
Na Copercana Ferragem Magazine, você encontra itens de EPIs, luvas, máscaras para solda, óculos e botinas de segurança, capacetes e muito mais. Pensou em itens de EPIs? Pensou Copercana. Rua Gustavo de Godói, 673. Ligue 16-99975-5867. Sistema Vida de Saúde, 27 anos cuidando de vidas e participando de muitas histórias. E são vocês, nossos beneficiários, que nos ajudaram a construir o que somos hoje. Obrigado. Faça você também parte desta história. Adquira um plano de saúde do Sistema Vida. Um bom plano faz toda a diferença. Ligue 3244-3249 ou WhatsApp 99753-6019.
Quem ama escolhe o melhor. Sistema Vida de Saúde.
Shopping das Novidades, tudo em utilidades domésticas, alumínios, plásticos, talheres, artigos para festas, aramados, jardinagem, ferramentas e presentes. E agora, muita atenção, porque tem super promoções no Shopping das Novidades. Caixa Grambox, prazo útil, 78 litros, só R$ 99,90. A de 31 litros, R$ 42,90. Caixa 53 litros, R$ 49,90. Cesto telado para roupa, R$ 26,90. Cesto com tampa, 61 litros, R$ 39,90. Shopping das Novidades, na Nhonhô, no centro, ao lado do Lojão das Variedades.
Imobiliária Primos, 30 anos, 3 décadas transformando sonhos em realidade. E na comemoração de 30 anos da Imobiliária Primos, você participa da campanha 2022 premiado com muitos prêmios. 10 motos Honda Biz e 2 cadernetas de poupança no valor de 50 mil cada. Alugando com a Imobiliária Primos, você ganha cupom para concorrer. Atenção, proprietário de imóvel, locador e vendedor também ganham cupom. E quem comprar com a Imobiliária Primos ou financiar com a Primos também participe e concorre. Imobiliária Primos, a primeira a fazer locação. Locação sem fiador e a dar tranquilidade ao proprietário com aluguel garantido. Imobiliária Primos, 30 anos de tradição em locações, vendas de imóveis residenciais, comerciais e industriais. Nas Jeremias, em frente à Caixa Federal. Vá visitar.
São 8 horas e 12 minutos, direto para o Savanhago, que tem super ofertas para você, com o gerente Gouveia. Bom dia, Gouveia.
Bom dia, Paulo Moretti. Bom dia, João Moreira Filho. Bom dia, Monte Alto e João. E vamos começar pelas ofertas aqui do setor de hortifruti. Olha só, batata de primeira, R$ 2,98 quilo no nosso cartão. Pera Williams, R$ 7,98 quilo. Laranja pera, o pacote com 3 quilos, R$ 4,95. Cebola, R$ 2,98 quilo. Tem a cenoura ou beterraba, R$ 2,95 quilo. Com nosso cartão, R$ 2,45. Maçã argentina, R$ 8,95 quilo. Tem o repolho verde, R$ 1,95 no nosso cartão. No setor de congelados, filé de peito de frango da marca Sadia. O pacote com o quilo, R$ 17,90. Tem também o frango inteiro, sem miúdos, da marca Sadia, R$ 8,90 o quilo. No setor de mercearia, macarrão semolado basilar 500 gramas, R$ 2,99. Amaciante Urca, 5 litros, vai pagar só 4 litros e meio, R$ 12,90. Açúcar Cristal, União, pacote com 5 quilos, R$ 15,80 no nosso cartão. Óleo de soja soia, 900 ml, R$ 8,75. E arroz tipo 1 da marca 4R, pacote com 5 quilos, R$ 15,80. O nosso cartão, só R$ 14,80. Paulo.
Vamos aproveitar e economizar. Obrigado, Gouveia. Bom dia para você.
Obrigado, Paulo. Bom dia a todos.
A Hora da Notícia, primeira edição. Comentários de Alexandre Garcia. Oferecimento Âncora Segurança Patrimonial. Soluções para garantir mais segurança com alta tecnologia.
Bom dia, ouvintes da Hora da Notícia.
Os ministros do Supremo, Dias Toffoli e Carmen Lúcia, desistiram de ir a Gramado, na Serra Gaúcha, porque haviam sido convidados para a 26ª Jornada Internacional de Direito entre os dias 6 e 8 do próximo mês de julho. Mas a comunidade fez um movimento muito grande, que não queria saber de ministros do Supremo no solo de Gramado. Ainda no sábado, as mulheres lá em Gramado fizeram uma manifestação contra a presença dos dois. Patrocinadores estavam retirando o patrocínio. Inclusive, o mais importante hotel de Gramado disse que não ia patrocinar mais o evento, ou seja, não ia cobrar menos diária para os integrantes desse congresso, desse encontro. Automóveis carregavam nos vidros laterais, né, plásticos, repudiando a presença dos dois ministros do Supremo. Foi a repetição do que aconteceu há pouco mais de um mês em Bento Gonçalves, a industriosa cidade gaúcha, que produz móveis, metalurgia, alimentos, né, e que tinha lá um evento para o qual havia sido convidado o presidente do Supremo, Luiz Fux. Um evento do centro da indústria, comércio e serviços lá de Bento Gonçalves, que reunia todas as chamadas forças econômicas de Bento Gonçalves. Também aconteceu a mesma coisa, as pessoas retiraram inscrição, retiraram patrocínio e o ministro Fux teve que desistir. Acho que é um aviso para o Supremo. Um aviso até amigável, eu diria. Parecido com aquele que o jurista Ives Gandra Martins disse outro dia numa entrevista ao senador Eduardo Girão. Disse que todos são ótimos, todos são muito bons, mas que voltem ao que era o Supremo no início do milênio, né? Com grandes nomes, obedientes totalmente à Constituição, a serviço da Constituição, e não alteradores da Constituição. Eles estão agindo como se fossem constituintes permanentes, e não tem voto para isso. Não tem a legitimidade popular para dar decisões que alteram a Constituição, como foi o caso do casamento gay, né? A Constituição continua dizendo que o casamento é entre um homem e uma mulher, né? Eles não podem alterar o que está na Constituição. Quem pode alterar é o Congresso Nacional, que tem poder constituinte, né? Ao mesmo tempo, em outros casos, né, passar por cima simplesmente das inviolabilidades dos parlamentares, né, fazer um processo que não tem nada a ver com o devido processo legal. É bom que aconteça isso para dar uma agitada nos ministros do Supremo, que talvez estejam desligados do país real, desligados da nação, estejam dentro do Estado numa cúpula. Talvez seja isso. Tomara que isso se corrija, né? Bom, uma outra correção vai ter que ser feita numa lei. E lei é Congresso Nacional. A lei das estatais, né? Está se vendo que no artigo 14 da lei das estatais, que foi feita em 2016, né, na esteira de toda aquela corrupção que usou as estatais, aquele grande, gigantesco esquema de corrupção no governo do PT, né, em que inclusive a presidente Dilma ordenou que a Petrobras não alterasse o preço do combustível. A Petrobras teve muito prejuízo com a corrupção e com os preços políticos, né. Então fizeram uma lei para impedir isso. E de agora em diante, né, e a partir da lei de 2016, assinada por Michel Temer, por Alexandre de Moraes como ministro da Justiça, por Henrique Meirelles como ministro da Economia, né? Essa lei diz que os conselheiros da Petrobras e o acionista majoritário podem ser responsabilizados, né, criminalmente, ação de reparação de danos por qualquer prejuízo que uma atitude deles causar à Petrobras. Então, qualquer acionista pode dizer: olha, não alteraram o preço, ficaram 90 dias sem mexer no preço, tiveram prejuízo por causa disso, ou tiveram menos lucro. Então o lucro era para ser 15 bilhões, o lucro foi só 12 bilhões, então a ação está valendo aí 3 bilhões. Né? E aí os conselheiros, mesmo os do governo, que são maioria, e o próprio governo fica com o pé atrás. Então está nas mãos do Congresso alterar essa lei, que foi 8 ou 80, né? Não olhando jeitinho brasileiro, que é um momento de a Petrobras pensar na sua função básica, inicial, foi criada para servir ao povo brasileiro. É uma questão complicada que o Congresso vai ter que resolver.
De Brasília para a Cultura de Monte Alto, Alexandre Garcia.
Você conferiu comentários de Alexandre Garcia. Oferecimento Âncora Segurança Patrimonial. Âncora Segurança Patrimonial agora também está atuando no segmento de energia. Estamos falando da geração de energia limpa, renovável e sustentável, a energia solar fotovoltaica. Economize até 95% em sua conta de luz e valorize seu imóvel. Um sistema de geração de energia através do sol, você paga o mínimo em conta de energia. Planos especiais e facilidades no pagamento. Instalações residenciais, comerciais, industriais e rurais. Tudo com selos de homologação e garantia Intelbras. Mande sua conta de energia para a Âncora e faça um orçamento sem compromisso. Para saber mais sobre energia solar fotovoltaica, entre em contato com a Âncora Segurança Patrimonial. Ligue 3241-1830 ou nas linhas digitais 3241-4186 e 3241-4345.
A Hora da Notícia, primeira edição.
O controle remoto da TV quebrou. Dólar Brasil tem controles para todos os modelos de TV. Dólar Brasil tem também a maior variedade em copos de liquidificadores e capas para tanquinhos e máquinas de lavar, pingômetros e porta-temperos, varões de cortinas, quadros, arranjos e centenas de opções em decoração. Na loja do Zé e Dólar Brasil, você pode pagar em até 10 vezes no cartão. E tem oferta, chinelo Havaiana só R$19,90. Fazendo lista de casamento, chá bar, chá de panela, chá de cozinha ou chá de casa nova, já ganha na hora um brinde especial da loja do Zé e Dólar Brasil. Loja do Zé e Dólar Brasil, é só chamar no zap 992209996 ou 991420875. Loja do Zé, anexo ao Dólar Brasil, na Ionhô, no centro de Monte Alto.
O que há de referência em saúde e segurança do trabalho agora está pertinho de você. A Bold é uma empresa especializada em saúde e segurança do trabalho e tem por objetivo a entrega de serviços com alto padrão de qualidade e confiabilidade que resultam em benefícios para clientes e seus colaboradores. Conheça mais sobre a Bold em nossas redes sociais ou entre em contato 16 99704-9268, em Monte Alto. A Bold fica na Rua dos Lírios, 146.
Logo cedo, um bom dia e um sorriso, um abraço de uma amiga e um sorriso. Para ir mais longe, escute o que eu digo, vem correndo para a Clínica Sorriso. Um bom sorriso aumenta sua confiança, viva a vida se sorrindo igual criança. Para ir mais longe, escute o que eu digo, vem correndo para a Clínica Sorriso.
Clínica Sorriso, onde o seu sorriso é nossa prioridade. Rua Nhonhô do Livramento, 1554, no centro de Monte Alto.
Vem correndo para a Clínica Sorriso.
Cuidar de um bem tão precioso como a água é um orgulho para nós. E é com grande satisfação que fabricamos nossos reservatórios. Somos a RPL Reservatórios, uma das maiores fabricantes de reservatórios metálicos do país. Por trás de um reservatório RPL, existem profissionais capacitados e em constante treinamento. RPL Reservatórios, compromisso com a excelência.
RPL, Avenida Marginal 939, Parque Industrial, Vista Alegre do Alto. Telefone 16-3287-9100.
Mês de junho, com super ofertas na Esperta Moto em Monte Alto. Várias promoções em motos de alta cilindrada. Vá conferir. Vá até a Esperta Moto e faça um test ride nos modelos Titan e Bros, 160 cilindradas até o final do mês. Fale com os vendedores Esperta Moto, Valéria, Flávio e William. A Esperta Moto tem oficina de alta tecnologia, mecânicos treinados pela fábrica e peças originais Honda. Esperta Moto, Ionhô Livramento 2038. Telefone 3244-3939.
Agrocap, revendedor exclusivo Top Seed Premium. As sementes que oferecem as melhores qualidades genéticas para sua lavoura. Agrocap oferece as cebolas híbridas Aquarius, Soberana, Óptima e o grande lançamento, a cebola híbrida Samurai, que apresenta ciclo precoce, sistema radicular vigoroso e qualidade de casca. Características indispensáveis para o mercado. Agrocap tem parceria com as marcas mais conceituadas no mercado de sementes, defensivos e fertilizantes. Agrocap Agronegócios, Avenida Wilson Folador, 1531, na área industrial. Ligue 16-3242-4141.
Óticas Ipanema, tá no rosto, tá no estilo. Óticas Ipanema, tá de
pensou em ganhar um óculos de sol? As Óticas Ipanema tem o óculos de sol ideal para o seu amor. Nesse mês dos namorados, você ou seu par ganha um lindo solar em qualquer compra acima de R$150. Vá conferir. Nhonhô Livramento 1657. Óticas Ipanema, próximo a Montreal.
Ipanema, Ipanema, Ipanema.
Acesse óticasipanema.com.br.
Sabe que alguma semana é feita pra você. De domingo a domingo, preço baixo pra valer.
Desde quarta tem passa-feira no Savegnago. Aqui em casa a gente se cuida. Tudo fresquinho e pelo menor preço. É claro.
Batata, o quilo, R$3,40. No cartão Savegnago, R$2,90. Arroz 4R, 5 quilos, R$15,80. Tomate longa vida ou italiano, quilo, R$3,65. Coxão mole, o quilo, apenas R$35,90. Cebola nacional, o quilo, no Savigan, só R$2,98.
No Savegnago, a semana é feita pra você. Vem economizar muito mais.
Cooper Citrus Expo 2022. Uma nova experiência.
As melhores condições comerciais em insumos, máquinas, implementos e tecnologias de precisão. Vivencie uma nova experiência em feiras agrícolas. Com conforto, entrada e estacionamento gratuitos. De 25 a 29 de julho, na Fundação Cooper Citrus, Credi Citrus. Cooper Citrus Expo 2022. Uma nova experiência.
A Hora da Notícia. Primeira edição.
Agora, as ocorrências das estradas da região com o repórter rodoviário João Batista. Oferecimento: sala, materiais elétricos, hidráulicos, ferramentas e energia solar. Ligue 16-3243-2424.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Muito bom dia, Monte Alto. Bom dia, região.
Bom dia, JB.
Araraquara, quarta-feira, 22 de junho de 2022.
Boletim das estradas.
Durante o feriadão prolongado de Corpus Christi 2022, nas rodovias de Rio Claro, São Carlos, Araraquara, Catanduva, São José do Rio Preto e Ribeirão Preto, foram apreendidos 1.200 quilos de diversas drogas. Meia dúzia de pessoas foram presas. 4 procurados pela justiça foram capturados. 242 motoristas foram reprovados no teste ou se recusaram a soprar o bafômetro. Nos dois casos, a multa é de R$2.934, mais 70 centavinhos.
O que é que eu bebo então?
Bebe leite.
4 motoristas foram encaminhados ao plantão policial por embriaguez ao volante. 292 motoristas foram multados por ultrapassagens em locais proibidos. Multa no valor de R$1.467, mais 7 pontos na habilitação. 1.325 motoristas foram multados por não uso do cinto de segurança. Multa no valor de R$195, mais 5 pontos na carteira de habilitação. 6.969 motoristas foram multados por excesso de velocidade. O valor da multa vai de R$130 a R$195, depende da velocidade que você foi surpreendido pelo radar, mais 4 ou 5 pontos na habilitação. É, amigo motorista, cabeça que não pensa, o corpo padece.
Oxi! Sai de baixo.
Durante o feriadão de Corpus Christi 2022, nos 5.400 quilômetros de rodovias, praticamente um quarto do estado de São Paulo, foram registrados 211 acidentes, 74 pessoas sofreram ferimentos leves, 22 pessoas sofreram ferimentos graves e 9 pessoas deixaram suas vidas nas estradas. Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil.
Brasil!
Você conferiu as ocorrências das estradas da região com o repórter rodoviário João Batista. Oferecimento.
Comercial Sala conta com um grande estoque em materiais elétricos, hidráulicos, EPIs, abrasivos, iluminação, ferramentas, automação, fios e cabos. Executa também venda e instalação de energia solar com redução da sua conta de energia em até 90%. A loja do Sala está no mercado desde 1995 e tem como referência qualidade nos produtos, preço justo, honestidade, pontualidade nas entregas a fim de manter o elo de confiança com seus clientes e parceiros. Vá conferir, faça já seu orçamento. Entrega para Monte Alto e toda a região. A loja do Sala fica na Avenida Presidente Castelo Branco 223, Monte Alto, e atende pelo telefone 16-3243-2424 ou acesse www.comercialsala.com.br.
A Hora da Notícia, primeira edição.
São 8:30. Nós estamos recebendo o vereador presidente da Câmara, Murilo Giacomo, e também o segundo secretário da mesa da Câmara, o vereador Donizete Morelli. Murilo, bom dia.
Bom dia, Moreira. Bom dia, Donizete Morelli. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura de Monte Alto e região. Bom dia a você do Distrito de Aparecida, povoado de Ibitirama, os bairros rurais da nossa cidade, e a todos os trabalhadores que estão nos ouvindo nesse momento, a dona de casa. Muito obrigado pelo carinho da audiência.
Donizete Morelli, bom dia.
Ô João, bom dia a todos os ouvintes, a nossa cidade, o Distrito de Aparecida, Distrito de Ibitirama e zona rural, né, que a gente sempre está aí vendo os trabalhos. Estamos aqui, João, mais uma vez, né, a pedido do nosso presidente Murilo, onde a gente comentou, ele falou, vamos lá junto comigo, vamos sim. É assim que, né, e dia 28 estarei aqui de volta. Então certo. A gente está aqui batendo um papo, né, João, para tentar passar algumas coisas para as pessoas, né?
Em primeiro lugar, meus sentimentos pela perda de sua mãe. Sua mãe faleceu, que continue descansando em paz. E muita força para você,
isso. Tá? João, quero agradecer a vocês que empenhou em avisar as pessoas pela Rádio Cultura. E agradecer as pessoas que foram, que não foram. Porque foi muito rápido, né? Foi logo de manhã que aconteceu, tipo 10 horas. O velório foi das 2 às 17 horas, tudo muito rápido, mas fiquei feliz, sim, de tanta gente que teve lá, homenageando a minha mãe, e é duro, você sabe que é duro a perda de uma mãe, a perda de uma pessoa que a gente sabe que ela foi lá com Deus, né, e tirou o sofrimento também, porque eu quero falar aqui que a gente vem lutando há vários tempos junto com ela, né, então, assim, para mim tá sendo duro nesse momento, tem hora que eu penso assim que a cabeça fica até meia... Você não sabe o que você está pensando direito, né? Mas é a mãe, né? Por isso que eu quero dizer aqui, abraça, sim, sua mãe, seu irmão, a família, os avós, seu pai, porque a gente sabe que a vida é uma só. Então, não tem escape, né, João? Muito obrigado a todos.
Eu quero falar com o Murilo. Murilo, ontem nós tivemos uma reunião, uma audiência sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Você participou. Como foi esta reunião?
A audiência pública, né, João, ela foi muito importante, foi uma reunião que ocorreu dentro do plenário da Câmara, estávamos presentes lá, a maioria dos vereadores, nós estávamos e 8 vereadores presentes, os outros 5 que não puderam estar presentes justificaram as suas respectivas ausências, e então realmente os trabalhos seguem de forma organizada. O presidente da Comissão de Finanças é o vereador Paulo Carello, que elaborou uma apresentação junto com os outros membros, né, que pertencem a essa comissão, e fizeram os comparativos em relação aos gastos das secretarias da prefeitura do ano anterior para este ano e as previsões orçamentárias para o próximo ano, né? Então, realmente, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, né, como o próprio nome diz, é uma lei que vai direcionar o orçamento da prefeitura para que as finanças, né, a arrecadação dos impostos, sejam empregadas em recursos à nossa população, que sejam destinadas à prestação de serviços, como, por exemplo, a saúde, a educação, a segurança pública, o esporte, o turismo, o lazer e as outras áreas que nós temos aí dentro de toda essa infraestrutura que a prefeitura acaba administrando no município de Monte Alto. Estiveram presentes também membros de associações, né? A Rosângela Mendonça estava presente, o Joe Romeira fazendo a interlocução entre as associações, A questão do Mário Reis também estava lá, o ex-diretor de vídeo monitoramento e inteligência da prefeitura, representando o Conseg, o Jardim Irina. Abel estava lá representando o Jardim das Oliveiras também, a associação de bairro. Então nós tínhamos muitas pessoas presentes acompanhando no plenário da Câmara e muitas outras também através da transmissão da internet. Deixar aqui os nossos agradecimentos para o Stanislau e a Ana Carolina, que estiveram presentes. Eles representavam o Lar São Vicente de Paulo e que estavam ali acompanhando todo o desfecho dos orçamentos destinados às entidades do terceiro setor, que é o que nós chamamos de subvenções sociais. Inclusive, a Comissão de Finanças e Orçamento fez alguns ajustes em relação a essa questão, porque a administração não fez uma previsão de reajuste para essas entidades. Então foi uma das coisas que nós pontuamos que deveria ter sido feita, ou ao menos colocada em discussão. De contrapartida, já existe uma previsão de 10% de aumento salarial aos servidores públicos. Então foi o que nós falamos assim, como que a gente já prevê o aumento do servidor, mas não prevê também o repasse das instituições e as entidades que prestam serviço à nossa população. Nós temos observado que a administração pública, ela vem nos últimos anos sempre tendo um superávit, ou seja, ela está arrecadando a mais do que estava previsto. Isso aconteceu no ano de 2020, 2021, 2022 vai acontecer de novo e provavelmente em 2023. A diferença é que de um ano para outro, Moreira, nós estamos tendo um superávit de média estimada por volta de 10, 12 milhões. Só que nós não identificamos nessa lei de diretrizes orçamentária recursos financeiros para investimentos. Investimentos em infraestrutura, em tecnologia, em desenvolvimento, em progresso, em áreas industriais, como colocou o vereador Zé Claudio Forçati, na área da saúde, como colocou o vereador Tiago Durigan, na área de segurança pública, como eu coloquei, o vereador Paulo, o Cetrone, que estava ali na parte ambiental também, doutor Fabrício Nogales, Marco Manzotti. Então, assim, todos os vereadores ali que estavam presentes concordaram com o que foi dito e apresentado nesta audiência pública. E essa é uma das principais audiências que nós temos. E a população deveria participar mais assiduamente destes dados, destas visualizações que foram disponibilizadas, inclusive está no Facebook. Quem não pôde assistir, conecte no Facebook da Câmara Municipal de Monte Alto, Audiência Pública da Lei de Diretrizes Orçamentárias, está lá, LDO, e clica e assiste a audiência. É importante, uma hora e meia, quase duas horas de audiência pública, mas falando e resumindo todos os custos, os gastos da prefeitura, as necessidades de forma em geral. Então, eu queria parabenizar aqui a Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara, composta pelos vereadores, que realmente fizeram esse trabalho muito bom e colocaram à disposição da população. O Arthur Lucentini, que é o secretário de Finanças e Orçamento da Prefeitura, esteve presente, acompanhando, sanou algumas dúvidas. Outras não era de competência dele. Até a gente às vezes cobra muito da questão financeira, mas assim, as pessoas precisam entender que o Departamento Financeiro da Prefeitura, ou contabilidade, podemos dizer assim, contábil, é um departamento técnico. Eles trabalham com dados, com números que são fornecidos pelos secretários de cada pasta. E eles simplesmente fazem ali o balanceamento de receita, despesa, o alocamento de uma pasta para outra, de uma ficha para outra. Então, assim, eles são extremamente mais técnicos nessa função. Então, muitos ajustes, reajustes ou enxugar a máquina pública dependem exclusivamente dos secretários que estão à frente dos investimentos que devem ser feitos. Dois pontos gritantes que ficaram, na nossa opinião, nesta audiência pública. Houve a redução de investimento na área da saúde, uma das coisas que nós não queremos, muito pelo contrário. Precisa se gastar mais na saúde, não economizar em saúde. Precisa se colocar muito mais serviços à disposição da população. A exemplo disso é as unidades básicas de saúde, que, na minha opinião, ainda pouco funcionam como deveriam. E não adianta reclamar, vir e falar, porque a gente sabe que não tem médico para atender a população, e quando tem, é 3, 4 meses para agendar uma consulta. Quando o médico vai? Porque quando o médico não está, é mais 2 meses para reagendar de novo. A questão do pronto-socorro precisa ser melhorado. Inclusive, nós estávamos aqui, antes de iniciar o programa, ouvimos os depoimentos do presidente do Conselho Municipal de Saúde, do seu João Moreira, dos ocorridos, e segunda-feira eu falei sobre segurança, mas a gente vai conversar depois no próximo tópico. Então, essa questão da saúde precisa de especialistas, agilidade nos exames, consulta oftalmológica, consulta de cardiologia, né? Então, nós temos uma necessidade de se investir mais em saúde e precisamos que isso aconteça. Não adianta só ter uma farmácia bonita para entregar remédio se o povo não está sendo atendido e assistido pelos profissionais para receitarem os medicamentos. Parabéns, eu acho que é um passo de cada vez, é isso mesmo, tem que trabalhar. Nós não estamos aqui criticando, só estamos dizendo, precisamos melhorar. E é isso que a gente quer. E a segurança pública, eu dispenso comentários, eu já cansei de falar. Como é que você vai fazer segurança? Segurança hoje não se faz mais só com viatura, com armamento, com colete. Você se faz motivando a equipe, treinando ela, qualificando, você disponibilizando recursos tecnológicos. Temos que trabalhar com câmeras de segurança, com detecta, registro de placas, cinturão de fechamento do município, acompanhar todos os bairros rurais. Então, assim, está deixando a desejar nesse sentido e o resultado é esse. Não há investimentos em segurança significativos e nem na saúde. Então, esse de um resumo geral foi os apontamentos que os vereadores fizeram. O vereador Donizete Morelli está aqui também, ele pode comentar sobre isso, e que foi pedido para que se colocasse no relatório dessa audiência pública e encaminhada para que o Poder Executivo já possa fazer os ajustes para enviar depois na onde? Na Lei Orçamentária Anual, que depois da LDO, que é essa lei que a gente está trabalhando, que faz o direcionamento dos recursos, vem a Lei Orçamentária. A Lei Orçamentária é a lei que determina exatamente onde vai ser gasto o dinheiro público. Então nós temos tempo até novembro de reajustar essas pequenas, não falhas, mas divergências de opiniões entre executivo, legislativo e o sentimento que a população tem em relação aos recursos e à empregabilidade deles, para que em novembro a gente aprove uma lei mais completa, né, Donizete?
E que você falou aí, Murilo, é muito importante, que ontem você até comentou. Cada vereador tem o seu papel dentro da cidade, e você citou até eu, que da infraestrutura. E a gente vê que nesses orçamentos, essa situação é o mínimo que se gasta. Você vê, se a gente falar aqui, a gente tem dinheiro para tudo, menos para infraestrutura, que é todos os setores que mais precisam. Eu vejo aqui todas as vezes já uma pessoa reclamando de uma rua que precisa preparar aqui na municipal, outra, aquela outra rua que também que é terra, né? Que é lá perto do Mima, que a gente está fazendo um trabalho lá, e quero agradecer o pessoal do meio ambiente, que está empenhando nisso, que é a necessidade lá de melhorias. Mas eu falo assim, a gente vai logo, João, a gente vai ter aí um recolhimento de algumas ruas aí de Lajota, que a gente vai arrancar ela. E a gente vai poder usar lá, certo? Só que vai acontecer o seguinte, vai precisar do quê? De dinheiro para você colocar essa lajota. Então, essa parte aí, a gente sempre está sofrendo um pouco mais. Então, que nem o Murilo falou ontem, eu estive nas duas, né? Nas duas audiências. Eu acho muito importante a gente participar como vereador. Às vezes, fazer opiniões, às vezes não, mas sempre está junto. Porque você está sabendo das questões, da situação de fazer. Citei ontem também, aqui o Seis até colocou em prática hoje, algumas questões, você vê, nós estamos com... dar os parabéns para a saúde, porque eles estão tentando fazer o máximo que podem, mas nós também temos que tentar. Não critiquei ontem, estamos lá para ajudar.
Sim. Você esteve recepcionando o governador, Rodrigo Garcia, segunda-feira lá, né?
Sim.
Coloca a foto aí para nós. Ele junto com o Rodrigo Garcia e o Paulo Carello. Tem uma outra aqui também, coloca pra gente aí, você e o vereador José Cláudio Forçati Bicuto, perto dessas máquinas aí, foram lá fazer a reivindicação. Estamos aguardando agora chegar essas máquinas e equipamentos também.
Provavelmente, João, algumas chegaram e outras ainda não, mas por quê? O espaço que a gente viu lá era pequeno ontem. Então, se você colocar de todas as cidades, tem cidades que ganharam muitos, né? Máquina, caminhão. Então, aí a gente está contente, sim. Tem ambulância, praticamente já chegou. Temos uma van também. Temos a niveladora, né? Que era esperada para a nossa cidade. E esse caminhão da coleta também. Então, eu falo, isso daí é umas viagens que a gente faz do dia a dia, que a gente vai para São Paulo sempre pedindo. E o que acontece? Sempre o PSDB junto, né? Fazendo esse trabalho e pedindo junto. Junto, esteve também sempre presente junto com a gente a Silva, que sempre está lá nos atendendo, o Paulo Carella, mas a gente sempre está junto. Esses pedidos a gente sempre está junto e fazendo junto. Inclusive essa máquina niveladora, né? Eu lembro que a gente fez esse pedido, o Carlão. Naquele momento não tinha máquina, aí se mandou uma verba para comprar uma reta escavadeira, mas agora ela chegou, essa máquina. Então é importante do conjunto dessas pessoas estão sempre viajando e trazendo algumas coisas para a cidade. João, só que precisa só desses caminhões, precisa disso, daquilo? Não. A gente precisa de gente para trabalhar, para lutar pela nossa cidade. E essa é a realidade. Falando também novamente aí, que ontem teve na audiência pública, da saúde, né? Da saúde, né? Que nem eu quero complementar aqui, que eu não fiz uma crítica, eu fiz um gesto de ajuda. Porque a gente, o próprio Juliano, ele deve estar nos ouvindo, a gente precisa, há necessidade, que nem eu falei ontem, de tentar rever o período de duas vezes ao ano que a gente faz aquela coleta.
Aquele mutirão.
Pelo menos nessa época a gente renova para 90 dias. Por quê, João? Porque as pessoas ligam para a gente, nós vereadores, o Juliano sabe disso, a administração dele sabe disso, indicando que a gente, que eles fazem a limpeza. Mas muitas vezes, assim, João, eles não têm o dinheiro para pagar a caçamba. Porque hoje em torno de 130, 150 reais uma caçamba. Às vezes é complicado que vai duas caçambas, talvez, para o cara retirar isso daí. Então, assim, que a gente tenta fazer, reduzir esse tempo, porque nós estamos praticamente com quase 1.500 pessoas com dengue, né?
Dengue.
E parece que teve 5 ou 6 já óbito.
Teve mais um óbito ontem que está sendo investigado.
Então, aí você vê. Eu na audiência ontem, eu ia falar. O médico meu que falou para mim de Ribeirão, eu não posso pegar isso. Eu consigo salvar. Ele falou desse jeito. Na Covid, mas não consigo me salvar da dengue. Por quê, João? Porque a gente toma um medicamento, se você parar, você vai prejudicar o meu coração. Então, assim, a gente está tentando ajudar. Essa é a nossa função, dos nossos vereadores.
Certo. Vocês ouviram aí também o relato do presidente do Conselho Municipal, que está agradecendo o presidente
quero,
da Câmara, que se deu espaço lá para a audiência da saúde.
Pode eu dar. Quero falar isso daí também, João, porque é difícil para a família, porque eu sei que eu passei por isso, dentro do pronto-socorro, mas quero agradecer, porque, João, é um tumulto de pessoas querendo, os profissionais da saúde, querer ajudar, sabe? Mas, assim, a gente sabe que é muita gente.
Eu sei, mas não justifica.
Não, atenção, então, é isso que eu quero dizer.
Não.
Mas com todo o carinho...
Médico, senhor, não, vê a foto isso. Também. O médico foi agredido.
Então, quero agradecer todos os profissionais que lutou pela minha mãe, como eu via lutando pelos outros, doutor Eugênio, vários médicos lá, a gente não vai citar nome agora, né? Mas, assim, a gente precisa pensar, porque naquele momento é difícil. Muitas vezes as pessoas ligam, precisa do cross lá, por que que não interna? Não é fácil, você entendeu? Você vai, você luta. Então, assim, a única coisa que a gente pede para as pessoas, né? Um pouco mais de calma naquele momento, porque é difícil para todos nós.
E o que nós recebemos dos funcionários do
pronto-socorro?
Eles estão solicitando um pouco mais de segurança, Murilo. E segurança, você falou ontem sobre esse assunto.
Eu falei, eu comentei aqui, ainda eu disse que é difícil, às vezes, você colocar ou disponibilizar um guarda civil municipal para ficar o tempo todo lá dentro do pronto-socorro. Porque o guarda, ele tem que ficar no pronto-socorro, ele tem que acompanhar a ronda escolar, tem que fazer o patrulhamento preventivo da zona urbana, tem que fazer o patrulhamento preventivo da zona rural. Nós temos uma grande área de extensão. E entre uma conversa e outra, inclusive com o comandante Andrade, um grande abraço a ele aqui da Guarda Civil Municipal, a gente chega à conclusão que nós não temos efetivo suficiente para isso ainda, para colocar um conjunto de guardas para trabalhar no pronto-socorro de forma fixa, outro para fazer ronda escolar, rural, ou até mesmo para estar acompanhando a questão da criminalidade no município, podemos dizer assim, né? Então, quando eu disse que faltava gestão, falta gestão nesse sentido. Quando a gente pede para continuar a aumentar o efetivo da Guarda Municipal e chamar os demais que ainda restam de um concurso que está em vigência e que o ano que vem ele deixa de estar em vigência, daí nós não podemos mais chamá-los, teremos que, se porventura precisar aumentar o efetivo, chamar através de um novo concurso, e que aí vai levar 1, 2 anos de novo. Então nós temos que ser inteligentes, nós temos que fazer a previsão orçamentária, nós temos que fazer a gestão do trabalho e acompanhar. É difícil? É difícil. Uma solução imediata, paliativa: a guarda continua passando lá do pronto-socorro, mas a Prefeitura Municipal usa a guarda patrimonial para fazer esse acompanhamento. A guarda patrimonial, nós temos excelentes pessoas que trabalham lá. E, aliás, o pronto-socorro é um patrimônio. Se é um patrimônio, é um guarda patrimonial, tecnicamente, que deveria estar ali cuidando e zelando por todo esse acesso e fazendo o meio de campo. Mais ainda, se quiser fazer uma gestão diferente, não foi feita a atividade delegada, Moreira? Não está dando recursos à Polícia Militar do município, como o vereador Donizete Morelli falou, o vereador Paulo, o vereador Bicudo. Utilizem, então, desse dinheiro da atividade delegada e peça para a Polícia Militar ficar lá,
isso,
no pronto-socorro, para dar o suporte. Por que não fazer isso? Agora, é difícil, entendeu? A Prefeitura tem que fazer a gestão, mas é complicado. Como bem disse aqui o presidente do conselho, já ouviu dizer, a prefeita já pediu para colocar lá. Mas não colocou por quê? Não colocou porque não tem. É simples, tem que saber o que está acontecendo dentro da prefeitura, né? E às vezes as pessoas têm medo de conversar. O secretário tem medo de falar com o comandante tem medo de falar com o secretário, e quando fala com a prefeita, um pula a hierarquia do outro e fica aquele mimimi do caramba, que parece prezinho brigando por causa de hierarquia. Meu, a hierarquia máxima do município chama-se Maria Helena Guiar Ritondini. É ela que manda em tudo. Se ela falou para fazer, tem que dar um jeito de fazer, meu irmão. Não esquenta o que você vai ter que fazer. Se vira, resolve. Entendeu? Ela é a prefeita. A chave da cidade é dela. O povo elegeu ela para isso. Então, os cargos têm que obedecer a ela. Não tem outro caminho, Moreira. É que nem dentro da Câmara. Hoje eu estou o presidente. Eu sou o autochefe. Eu sou a autoridade ali maior. Entendeu? Mas não é porque eu sou autoridade maior que eu vou desrespeitar os meus colegas. Muito pelo contrário. Eu tenho que dar condições de suporte para eles poderem trabalhar. Mas nada se faz dentro da Câmara Municipal sem minha autorização. E se fizer, eu não vou permitir que aconteça. Entendeu? Porque ali dentro daquele espaço, somos nós que determinamos as ações. E é assim que funciona, gente. Então, está faltando realmente um pouco mais de incentivo nessa questão e orientação. Prefeita mandou, tem que fazer. Ah, não tem como fazer, então informe. Olha, senhora prefeita, não temos condições de realizar esse tipo de ação, porque falta isso, isso e isso. Tudo bem, o que, que a prefeita tem que fazer? Bom, está faltando efetivo, então manda chamar, vamos recompor. Uai, nós estamos falando aqui que não falta dinheiro na prefeitura, Donizete. Juro. Acabamos de falar, Moreira. Se não falta dinheiro, por que, que nós estamos então pecando na prestação de serviços à nossa população e à sociedade? Estamos pecando para economizar dinheiro para quê? O setor público não precisa ter lucro. Ele tem que automaticamente empatar o seu recurso. É a mesma coisa quando eu administro o condomínio que eu moro. Lá, eu não quero ter lucro, eu não preciso ter lucro. Porque se eu tiver lucro lá, eu estou tirando de mim mesmo como morador. Lá eu tenho que gastar o mínimo possível e todo mês empatar, zerar a conta. Porque é assim que funciona. Prestação de serviço público ou comunitário ou de entidade, não há necessidade de ter superávit. Nós precisamos apenas empregar os recursos de maneira correta. Então, assim,
mas a situação do pronto-socorro é difícil.
Fica agora o meu pedido aqui pela seguinte forma. Sabe o que vai acontecer? Vão deslocar uma viatura da guarda para ficar lá. Vai ficar uma semana a viatura da guarda lá. Vai descobrir outro lugar, porque é isso que vai acontecer. E aí, automaticamente, daqui uma semana, 10 dias, a hora que baixa a poeira, os guardas saem de lá também, voltam a fazer o seu patrulhamento. E a situação vai continuar do mesmo jeito, expondo o médico, o profissional, o técnico de enfermagem. Então, assim, é simples.
Vamos encaminhar dois guardas patrimoniais para trabalharem juntos lá. Não coloque um, coloque dois. Deixe o suporte da GCM, da Polícia Militar à disposição. Enquanto isso, vamos trabalhar nos bastidores para melhorar a questão do atendimento e a segurança da nossa população. Eu acho que não está difícil. O que está faltando é comunicação, é gestão.
Isso é verdade.
Eu estou recebendo aí perguntas, vou fazer para os dois.
Certo.
Murilo e Donizete. Vocês têm acompanhado as obras de recapeamento da Bicinal que liga Monte Alto a Cândido Rodrigues?
Olha, Moreira, eu sinceramente não acompanhei, não estou acompanhando, porque assim, no meu entendimento, até o presente momento, os vereadores que conquistaram isso, Donizete é um deles que está aqui, ele pode falar até melhor sobre o recurso. É, quando a gente fala em recap, o recap é apenas cobrir a camada asfáltica da que já existe, da existente, de acordo com um projeto, um plano de trabalho e toda a aplicabilidade. A obrigação de fiscalizar isso é do engenheiro da prefeitura. É ele que tem que ver se a medida do asfalto, o componente, o composto que está sendo usado, está adequado conforme a questão do projeto e principalmente das necessidades. Porém, aqui em Monte Alto a gente fiscalizou muito asfalto. E eu posso falar isso para você, a gente tem bastante conhecimento. E quando está dentro das vias urbanas, eu vou até o local, o Donizete já foi comigo, nós estamos com várias ruas que serão aí recapeadas e a gente está acompanhando e vai acompanhar. Agora ali, a competência maior hoje seria realmente do engenheiro da prefeitura que tem que validar o serviço feito, do DR que tem que acompanhar a melhoria das obras e principalmente das pessoas que passam pelo lado. O recap eu sei que vai ser feito, se não estiver ainda vai ser feito. Agora, as guias laterais, aí já não é mais recap.
Acostamento, né,
pessoal? É, acostamento. Aí já são melhorias, né? São pavimentações. E isso não contempla no projeto.
Agora, estão perguntando sobre as máquinas da Vicinal e Bitirama, Taiaçu. O Paulo Carello falou ontem que a ordem de serviço já foi dada, a empresa já está no local. Só falta iniciar a obra, né, Donizete?
É, inclusive, eu passo ali, passei essa semana ali, eu vi, e já preparando, vamos supor, um alojamento, né? Aquele ponto de apoio, eu vi ali, então eu acho que é importante isso, né? A gente fala, que nem estava aí o vereador Bicudo comentando, né? A gente torce que isso siga em frente, porque é a nossa cidade, né, João? Entendeu? Só que a política, ela é desse jeito, ela é lenta. Para você ver numa situação que nós estamos aí há vários tempos tentando fazer algumas obras, que às vezes eu tenho vergonha de passar lá, que eu venho falando aqui há tempo, é Antônio Conde, o canteiro. Você vê o tempo que nós estamos demorando. O que que acontece? É assim no poder público, né? As coisas são mais lentas. Muitas vezes eu tenho até vergonha, eu falo pro meu amigo Du, um abraço para ele, eu nem passo lá no mercado. Por quê? Porque eu quero que aquilo lá está correndo e está já em andamento. 99% está pronto, mas ainda não começou.
Eu estou recebendo aqui do empresário Valentim Barbizan, que domingo ele passou na Vicinal.
Isso.
Sandro Rodrigues. As obras estão com mais de 70% realizadas já.
Se elas estão já com mais de 70%, automaticamente elas já devem ter passado por no mínimo duas avaliações
já
pela engenharia da prefeitura.
Isso, porque mesmo,
a cada 25% de execução de obra é dado um laudo, uma de verificação e um autorizo, né? Então, provavelmente já deve ter passado sim, viu? Então, o ouvinte que nos mandou, nós vamos verificar aí, mas com certeza, para estar com mais 70%, 80%, já deve estar chegando na terceira. Sim,
outra sugestão que está dando para desafogar um pouco para o socorro. Não poderia uma unidade de base de saúde ficar atendendo até as 10 da noite, por exemplo, a Roberta da Rocha Leão?
Foi uma sugestão que eu fiz, inclusive, no governo do ex-prefeito João Paulo Moreira.
Você fez, sim.
Eu pedi para que se fizesse isso, né? Que a gente fizesse uma unidade de pronto atendimento ali, temporária, que atendesse. Não precisa ser o período todo, das 8 da manhã, que fosse do meio-dia às 10 da noite, que fosse das 2 às 10 da noite, que desse um turno de 6 horas, pelo menos, para desafogar a pressão do pronto-socorro, né? Por que que o pronto-socorro lota? Pronto-socorro, as pessoas precisam entender que lá é uma unidade de urgência e emergência. É para atendimentos de pessoas que estão correndo risco de vida e morte iminente. É um acidentado, é uma pessoa que está infartando, é um acidente vascular cerebral, entendeu? São situações que determinam a urgência e a emergência. Por isso que o SAMU muitas vezes chega lá e as pessoas que estão esperando para ser atendida falam: poxa, faz 2 horas que eu estou aqui e ainda não me atenderam. Não atenderam porque chegou uma ambulância, um atendimento de urgência e emergência. Né? Por isso que é feita a triagem logo lá na portaria, na entrada do pronto-socorro, para detectar o quadro do paciente. Então, qual que seria uma das opções? Abrir uma unidade, transformá-la num ponto de atendimento, trazer algumas especialidades principais, por exemplo, cardiologia poderia estar atendendo nessa unidade de pronto atendimento, a ortopedia, clínica médica geral, porque são as três que mais movimentam os atendimentos dentro das unidades.
Mas
que nós
isso,
temos.
Mas para isso, né, Murilo, a gente tem que debater aqui, nós precisa mudar algumas coisas, o próprio executivo, tentar melhorar o próprio projeto de valores, né, dos profissionais.
Sim, não porque, dá para pagar o que paga hoje, né?
É, por quê? Porque o que eu quero dizer isso? Porque a gente faz todas essas audiências para eles virem, faz esse trabalho e poucos vêm.
Para você ter uma ideia, né, Dona Izete Morelli, tem médico em cidades menores aqui da nossa região, de Guariba, por exemplo. Eu tive a informação ontem conversando com outro vereador, o vereador Thiago Dorigan, que está por dentro dessas questões. Tem médico em Guariba ganhando R$8.000. Então. E aqui em Monte Alto ganha 4.500, 5.000. Entendeu? Então fica difícil, porque as pessoas precisam entender o mecanismo, né? Então nós precisamos sim abrir as unidades, dar um melhor atendimento para desafogar o pronto-socorro, Moreira. Enquanto isso não acontecer, o pronto-socorro vai viver lotado, nós vamos ter reclamações, pessoas nervosas, os médicos sob pressão, os técnicos de enfermagem também. Por isso que nós temos que direcionar a segurança para lá. Por quê? Se funcionasse da maneira adequada, todo mundo ia estar numa boa.
Só que é o seguinte, vocês falaram, o dinheiro não falta, tem verba. Sabe o que está faltando, muitas vezes, o Murilo e o Donizete? O profissional. Isso. Você encontra o profissional. Quantas licitações já foram feitas para contratar médicos especialistas? Inclusive, vai ter outra novamente. Isso. Mas não aparecem os candidatos, Murilo. E fica difícil. Muitas vezes eu conversei com o médico, falou que médico nenhum quase quer trabalhar no pronto-socorro em Monte Alto.
Isso.
Tem isso também. Você não encontra o profissional. Mas a administração, Maria Helena, ela está fazendo pregão essa audiência, uma atrás da outra.
Não, a gente sabe disso.
Isso é. A gente está acompanhando, mas é o que o Donizete acabou de falar. Está pagando pouco. Entendeu? Tudo subiu. Tudo está caro. Né? Então, está difícil. Você tem que melhorar a questão do recurso financeiro, do aporte que é pago a esses profissionais da saúde. Assim, ó, do mesmo jeito que a gente está tendo um carinho muito especial, a administração e nós também, com o funcionalismo público, nos reajustes que tiveram, no abono salarial, nas outras questões, nós precisamos repassar isso também para os prestadores de serviço, para as pessoas que prestam serviço para a nossa comunidade, para as entidades do município, para os médicos que atendem a nossa população. Isso é muito importante, Moreira. Então nós temos que canalizar os mesmos esforços, utilizar o recurso para fazer um serviço de qualidade.
Donizete, um abraço para você, bom dia, bom trabalho.
João, obrigado, dia 28 estarei aqui de volta. Deus abençoe a todos.
Murilo, um abraço para você, continue fazendo esse bom trabalho.
Obrigado, Moreira, obrigado, Donizete, um grande abraço a todos, fiquem com Deus.
Estamos encerrando a Hora da Notícia, primeira edição.